Deixemos os misteriosos irmãos da Mão Negra seguir o caminho que os havia de reconduzir ao mundo do qual por algum tempo semelhavam ter se apartado, e sigamos o arrojado e corajoso adolescente que acaba de iniciar-se nos mistérios da terrível seita. Paulo, tendo saído da Quinta do Carvalho em companhia do seu amigo Jorge, agora convertido em seu irmão, regressou à cidade no mesmo trem que o conduzira, apeando-se e despedindo-se do companheiro em uma rua próxima da de cedo feita. Eram 3 horas da manhã e o vento continuava soprando rijo da barra, pondo negrumes de tempestade naquela noite desabrida. O mancebo seguiu pela rua deserta até parar junto de uma casa de luxuosa aparência, e que denunciava pelo exterior severo e pelo amplo jardim gradeado que lhe ficava contigo, a opulência dos seus habitantes. Inflou as bochechas e, batendo-lhe com as mãos, imitou o canto da perdiz. Era evidentemente um sinal, porque algum tempo depois, uma das janelas do res do chão, vedada por grades de ferro, abriu-se manso, e uma voz feminina disse, tremula e quase sumida, como vens tarde, meu amigo, Beatriz, perdoa, mais um assunto do mais alto interesse de que depende a nossa felicidade futura impediu-me de vir à hora costumada. Hesitei em vir despertar-te a esta hora mais a ideia de que havia de estar sem te falar e talvez sem te ver até amanhã noite, obrigou-me a procurar-te, Beatriz. Eu esperava-te. Esperava-te, porque tinha também que te dizer. Oh! Se soubesses como estou aflita, tu! Mas o que te sucedeu, anjo da minha alma? Paulo, gemeu a meiga voz que falava do lado de dentro da grade, não sei como te hei de dizer. Meu Deus, fala, Beatriz, fala, pelo nosso amor te o peço, suplicou o moço, não me tenhas por mais tempo nesta cruel expectativa. Tu choras, tu pareces aflita. Meu Deus! Oh, que é que motiva a tua dor? Beatriz, cujo vulto mal podemos distinguir na penumbra do aposento, ocultava o rosto entre as mãos buscando afogar os soluços. Paulo, disse ela, meu pai quer casar-me. O mancebo recuou um passo como se lhe tivessem descarregado uma violenta pancada no peito. Quer casar-te? Exclamou. E com quem? Com um rapaz que eu mal conheço. Um rapaz que tem vindo 2 ou 3 vezes de visita à nossa casa, onde foi apresentado por um dos mais íntimos amigos de meu pai, dize-me o nome desse rapaz, intimou desvairadamente o moço. Eugênio de Melo, soluçou Beatriz. Eugênio de Melo, repetiu o mancebo. Esse nome é completamente estranho para mim. Nunca te ouvi pronunciar. Se te digo que apenas veio 2 ou 3 vezes de visita à nossa casa. Apresentado por um amigo de meu pai, mas, enfim, como é que surge agora essa ideia de te casarem com ele? Acaso esse rapaz alguma vez te manifestou sentimentos de simpatia ou de amor? Falha-me com franqueza, Beatriz. Compreendo que por uma bem entendida delicadeza da tua parte para comigo, julgasses dever ocultar-me os galanteios desse rapaz, se porventura eles te eram indiferentes. Mas não compreendo como teu pai pudesse ter a ideia súbita de te casar com ele, sem mesmo tentar indagar se o teu coração não repeliria um semelhante enlace. Não. Juro-te que nunca dos lábios desse rapaz ouvi uma palavra que pudesse dar-me a perceber o mais tênue sentimento de amor por mim. Fora dos cumprimentos e cerimoniosas atenções que as pessoas de boa sociedade usam ter para com uma senhora, não se trocaram entre nós quaisquer amabilidades que justificassem o pensamento deste enlace que me surpreende, é extraordinário. E como é que teu pai pretende impor-te um casamento em que tu nem sequer tinhas pensado? Sabes que meu pai, volveu Beatriz, habituou-se a contar com a minha obediência cega e passiva em todos os seus desejos, que para mim são ordens. Muito austero, educou-me sob um regime de ferro em que a sua vontade é a única que predomina, isso, porém, não é razão para que ele se julgue no direito de sacrificar o teu futuro de mulher aos seus caprichos de pai. Meu pai ignora que eu te amo, Paulo. Julga o meu coração desprendido de qualquer afeto e crê que não me repugna a ideia de unir o meu destino ao de um homem que ele julga digno de mim. E se de fato te não repugna, obedece-lhe, bradou o mancebo numa voz estridente em que ia todo o fel do seu desespero. Paulo, és injusto para comigo. Sabes que te amo, que não posso amar outro homem que não sejas tu e, quando me vês aflita, atormentada ao peso da cruel exigência de meu pai, em vez de suavizares a minha dor, de me animares com o teu conselho a resistir à fatal imposição que me é feita, ainda me torturas mais com esse tom acrimonioso e hostil das tuas palavras. Não te mereço isso. As lágrimas da Robin, interlocutora de Paulo, que, se realmente possui um rosto tão meigo como as suas palavras, de linhas tão suaves e puras como é doce o acento da sua voz, deve de ser uma criatura encantadora, pareceu abrandar um pouco o irritado ânimo do mancebo. Mas o que queres tu que te diga, minha querida, se eu noto que era vez de pensares em repelir a despótica imposição de teu pai, ainda tentas desculpá-o? Não o desculpo. Digo apenas o que ele pensa. Mais que tenho eu que saber o que pensa teu pai? O que desejo saber é o que pensas tu, minha querida. O que é que tencionas fazer? Que respondeste a teu pai? Qual é a tua intenção? Beatriz pareceu hesitar na resposta. Desejava ouvir-te, primeiro, Paulo. Desejava que me dissesses o que devo fazer, eu? Pois é a mim que compete dirigir os teus atos? É a mim que compete dictar a tua resposta? Consulta o teu coração, Beatriz. Ele que te responda e te diga a resolução que deves tomar, Paulo. O meu coração diz-me que só a ti pertenço, que só a ti eu desejo ter por marido. Mas, bem vês, quando eu disser a meu pai que te amo, e que por ti estou decidida a recusar outro qualquer enlace, por mais vantajoso que se apresente, meu pai há de perguntar-me quem és, e tu dize-lhe que sou aquele que julgas que eu seja. Ou ai tão longe a tua piedade por mim e o teu desprezo por ti que, tendo-me na conta de indigno do teu amor, assim mesmo me o concedes? Oh! Não, não, Paulo, nesse caso, o que receias? É que eu julgo-te com o coração meu pai, porém, há de julgar-te com a cabeça aí entre o coração da filha e o cérebro do pai existe uma distância tão grande, que eu receio bem que não possamos transpô-a, se essa é a tua convicção e te faltam forças para resistir e lutar. Submete-te é. Adeus. Adeus para sempre, Beatriz. Paulo ia retirar-se. O ânimo orgulhoso e altivo deste adolescente de 18 anos, que tinha já a energia e a vontade de ferro de um homem feito, não podia suportar sem protesto os tímidos receios e as hesitações ofensivas da mulher que adorava. Paulo tornou a chamar a Robin, escuta-me. Que singular prazer tens em me atormentar, quando eu tanto preciso da tua compaixão e da tua piedade. Falas-me em tormentos, Beatriz, quando desde que aqui cheguei outra coisa não tens feito senão revolver-me num perfeito inferno de torturas. Acabemos com isto, e vamos direitos ao fim sem tergiversações. Nem rodeios. Teu pai impôs-te o casamento com esse rapaz, que deve ser por força rico, distinto, amável, enfim. E tu aceitaste? Eu, hesitas na resposta e a tua própria hesitação me responde, aceitaste. E vens dizer-me que está tudo terminado entre nós, ó, oh, não, acudiu a Robin, com impeto. Eu não aceitei nem respondi. Como desejava. Pedi que me deixassem refletir, porque o meu primeiro pensamento foi ganhar tempo, para poder combinar contigo o que devo fazer, o que deves fazer não seja o quem te o diga. Teu pai é rico, Beatriz. Tu mesma és já herdeira de uma avultada fortuna, e eu sou pobre. Separa-nos, portanto, atualmente um abismo. Cuidei que poderia contar contigo solteira e livre até ao dia, que não viria longe, em que eu pudesse apresentar-me a teu pai, a solicitar a tua mão, sem que o pedido revestisse o caráter humilhante para mim de uma tentativa de penetrar no santuário da riqueza pela porta do coração de uma mulher. Vejo porém, que o destino quer o contrário que outro pretendente se apresenta com menos escrúpulos ou mais dinheiro do que eu, e que dá firmeza e constância do teu amor nada tenho a esperar, se eu não me resolver a prestar-te um amparo incompatível com a minha dignidade de homem e com o programa que me tracei de só a mim dever o meu triunfo. Paciência, Paulo, tu não me conheces. Ou, se me conheces, está sendo para mim de uma injustiça que mais tarde te há de fazer remorsos. Escuta-me, meu amigo, escuta-me com serenidade e repara bem nas minhas palavras. E Beatriz, com voz tremula de comoção, principiou dizendo, não conheces o caráter de meu pai e não admira por isso que julgues ser-me coisa fácil contrariar-lhe os propósitos. Eu, porém, que o conheço, que por ele fui educada e com ele tenho vivido sob o jugo do seu gênio ríspido e severo, avaliou bem que cruéis amarguras e horríveis tormentos a sua cólera me prepara na luta que vou ser obrigada a sustentar, recusando-me a aceitar por esposo o homem que ele me escolheu. Não me intimida, porém, a perspectiva do sofrimento. Morrerei de bom grado na defesa dos sagrados afectos do meu coração é conservar-me-ei fiel ao juramento tantas vezes repetido do meu amor. Ou que quero é ter a certeza de que a tua confiança me não abandona, Paulo, que quaisquer que sejam as mudanças que se operem no nosso modo de viver e de nos relacionarmos, mudanças que eu não posso prever por enquanto. Quais sejam, mais que certamente hão de ser as mais dolorosas para o nosso coração, eu terei no teu espírito e na tua lembrança o lugar a que o meu amor me dá direito, Beatriz, exclamou o mancebo, quando se ama como eu te amo, quando se sente no peito a chama ardentíssima de um vivo e intenso amor que de todo nos senhoreia o espírito e nos absorve a existência, lucta-se, sofre-se, morre-se, mas não se esquece jamais o nome daquela que nos inspirou tão fervoroso culto, pois bem, meu Paulo, é possível que o destino nos reserve dias bem sombrios de uma ausência crudelíssima, que há de retalhar-nos o coração e quase volver-nos loucos de desespero. Sejam quais forem as circunstâncias em que nos encontremos, sejam quais forem as aparências que me condenem, não duvidarás nunca da lealdade do meu afeto como eu não duvidarei, jamais da sinceridade da tua alma, não é verdade? Fazes-me estremecer de receio, Beatriz. De certo exageras o pavoroso quadro dos nossos infortúnios, disse o mancebo, pálido de comoção. É que tu não conheces meu pai, que poderá ele fazer, se tu recusares tenazmente esse enlace como uma violência imposta ao teu coração? Antes de tudo, tu és sua filha e um pai, por muito severo e ríspido que pareça, não se transforma por simples capricho no algoz daquela a quem deu o ser. Não sei. Não posso dizer-te nada por enquanto, senão que tudo espero deste funesto desígnio manifestado por meu pai. Mas seja como for, jura-me que não duvidarás nunca da mim, que hás de sempre confiar na tua Beatriz como naquela que mais te ama no mundo. Juro-te, meu amor, que serás minha e que não te hás de encontrar só na luta e no sofrimento. Tenho amigos, continuou Paulo, amigos poderosos, contra os quais não é fácil nem prudente lutar. Com eles conto como irmãos e neles espero encontrar o auxílio de que ambos carecemos. Não te assustes nem te deixes dominar pelo terror. Ontem, ainda desprotegido, poderia talvez apavorar-me a ideia da minha fraqueza contra inimigos tão poderosos como é teu pai e hoje, cônscio de que os brados íntimos do meu coração ameaçado de morte encontrarão eco noutros corações que me são dedicados, levanto-me orgulhoso e altivo do teu amor, e digo-te, não sucumbas, anjo da minha alma. Tem confiança em mim, que havemos de vencer. O tom de absoluta segurança com que Paulo proferiu estas palavras pareceu transmitir novo alento a Robin. Lutarei, disse ela, e agora com mais energia, desde que nas tuas palavras tenho penhor de que não será perdido meu sacrifício. Nada mais te pedia e nada mais te peço do que essa confiança inabalável na constância do meu amor. Ama-me como eu te amo, Paulo. E deste sentimento, que é a vida, auriremos forças para resistir aos embates de uma sorte cruel e adversa. Trocaram-se ainda novas juras e protestos de constância e amor sem fim, despedindo-se e prometendo tornar a ver-se na noite seguinte. O leitor, eivado do realismo da época, certamente está sorrindo do corte romanticamente amoroso e piegas deste diálogo dos dois namorados. Efetivamente, a menina tem a frase um tanto brunida e lustrosa das heroínas dos romances de outras eras, o que dá um tom de inverosimilhança ao lance ingenuamente sentimental. Mas o romancista, se copia do natural como nós o estamos fazendo, não tem remédio senão a cingir-se à verdade e reproduzir os seus personagens com os aleijões que a natureza, as condições do meio ou os acasos do nascimento e da educação lhes imprimiram no corpo ou no caráter. Esta menina, assim romanticamente apaixonada, exprimindo-se em termos de um antiquado sabor literário, não nos está revelando uma assídua e ingênua leitora das novelas de Camilo? Claro está que ela reproduz incorrectamente o que de pior podia ouvir na leitura do genial escritor, a ênfase, o arredondado do período, a declamação cantante, sem os esmeros da dicção, sem a impecável beleza e elegância de forma do grande mestre. Mas o fato é que ela, em assuntos de coração, não podia exprimir-se de outra maneira, visto que, como mais tarde teremos ocasião de averiguar, foi nas páginas soluçantes do amor de perdição que aprendeu a traduzir as primeiras balbuciações do seu amoroso coração de criança. Paulo também, pela sua parte, influenciado pelas mesmas leituras, correspondia-lhe no tom e no gosto do seu arrazoado. Se, porém, esta linguagem pode ser capitulada de falsa, o mais espantoso é que ela exprimia um sentimento profundamente verdadeiro. Os dois amavam-se com entranhado ardor, e isso é o que mais importa saber ao leitor inimigo de divagações. Ponhamos, pois, de parte a preocupação de responder a reparos que a grande maioria certamente não fará e digamos em poucas palavras o que foi feito de Paulo, desde que, cerrada a janela da sua amada, teve que retirar-se a passos apressados para que a chuva, que começava a cair em grossas gotas, o não surpreendesse na rua tristemente deserta. O mancebo era estudante. Tinha completado o curso do liceu e matriculara-se no primeiro ano da academia. O padre Felipe, seu protetor e amigo, era quem se dizia encarregado de lhe fornecer os meios de subsistência e de estudo. Não o tinha, porém, na sua companhia. Incumbira-o aos cuidados de uma família honesta, onde era tratado como filho, e limitara-se apenas a exigir que o seu estudante o fosse visitar duas vezes por semana, nas quintas e nos domingos, a casa que ele habitava, na rua Chan. Paulo não conhecera outra família, além daquela em casa de quem o hospedaram aos 12 anos. Até aí, que se lembrasse, fora aluno interno de um instituto religioso, onde umas irmãs piedosas o trataram com o carinho de mães, ficando-lhe desse internato uma recordação tão saudosa que, ainda agora, ia a mel do visitar a abadessa, Madre Paula, que tinha no seu coração o primeiro lugar. Recolhendo a casa na manhã daquela noite acidentadíssima, o mancebo não pôde dormir. Agitadíssimo, recordando seu passado, em que parecia haver um ponto escuro que o mortificava, Paulo resolveu erguer uma ponta do véu misterioso que encobria o seu nascimento. No dia seguinte, pelas 10 horas, dirigiu-se à casa do seu protetor, e sem mais preâmbulos, disparou-lhe esta pergunta a queima-roupa: diga-me, padre, quem é meu pai? O padre Felipe, surpreendido pelo imprevisto da pergunta, pôs no mancebo os olhos espantados e ficou-se a considerá-lo em silêncio por alguns momentos. Por que me fazes essa pergunta, Paulo? Disse por fim. Porque sou um homem, porque tenho já 18 anos, e desejo saber de onde venho, para poder destinar para onde vou, ou para onde devo ir. Respondeu o mancebo com firmeza. O padre Felipe sorriu bondoso a esta réplica do moço e continuou a olhá-lo fixamente. Paulo, disse ele afinal, se dizes que és um homem, como pode influir no teu destino saberes ou deixares de saber o nome daqueles a quem deves a existência? És um homem e todos os homens devem ser guiados pelo mesmo sentimento do bem, todos devem caminhar para o mesmo fim. serem úteis a si e à humanidade. Creio que o fato de cada um saber ou ignorar o nome de seus pães nada influi ou nada deve influir no destino que lhe está traçado. Perdão, meu bom amigo, objetou Paulo, todo homem tem o direito, creio eu, de conhecer a sua origem, de saber o nome dos seus progenitores, não só para os respeitar e bendizer pelo benefício da vida que lhe concederam, mas ainda para nortear os seus atos pelas tradições da sua família. Por isso insisto na pergunta, quem é ou quem foi meu pai? Teu pai, tornou o padre placidamente e agora de todo reposto do sobressalto que lhe causara a pergunta, teu pai é ou foi um homem? Disso não te deve restar dúvida, pois que homem te dizes já e como homem te apresentas. Mas não tinha nome esse homem? Se o tinha, não chegou nunca ao meu conhecimento. Nem o nome de minha mãe? Nem o nome de tua mãe. Como é, pois, que eu me chamo Paulo de Noronha? Naturalmente porque aqueles que te deram o ser assim quiseram que te chamasses. Assim quiseram. A quem manifestaram eles essa vontade? São ainda vivos? Se o são, por que se ocultam e me não aparecem? Se morreram, por que motivo deixaram envolto no mistério o meu nascimento? A nenhum filho é lícito discutir e muito menos censurar os atos de seus pães. Mas eu não censuro, nem sequer discuto, obtemperou Paulo, eu apenas pergunto. Há perguntas que envolvem censura, se não para aqueles a quem se fazem, pelo menos para aqueles de quem se fazem. Mas dize-me, Paulo, que estranha curiosidade é essa que assim te move a querer saber o que, por enquanto, deves ignorar? O mancebo hesitou por alguns instantes e por fim disse, Padre Felipe, permita-me que lhe fale com franqueza e lhe exponha as dúvidas que há tempo a esta parte me obcecam o espírito e me fazem refletir na minha estranha situação. Fala, meu amigo, fala, animou o padre bondosamente, e crê que, a não ser Madre Paula, ninguém no mundo merece tanto como eu a tua confiança. Pois bem, tornou Paulo, há muito tempo que eu dirijo a mim mesmo estas perguntas. Quem sou eu? De que família descendo? Como se chamam ou se chamavam meus pães? Todos os meus condiscípulos dizem de quem são filhos, todos repetem com orgulho o nome dos pães ou relembram com saudosa ternura o nome das mães. Todos dizem, a minha casa, a minha família, só eu não posso dizer, meu pai, minha mãe, porque são entes que não conheço, de que nunca ouvi falar, de quem não tenho a menor notícia. Dar-se-á caso que eu não tivesse pai, que não tivesse mãe? Mas então a quem devo eu a minha existência, o amparo e proteção que até agora tenho recebido? Sou um orfão? Sou um enjeitado? Vivo e alimento-me do que por direito de nascimento me pertence, ou recebo a esmola de nobres almas compassivas. No primeiro caso, se tenho direitos, reclamo-os, porque esses direitos impõem-me deveres que eu quero respeitar e cumprir. No segundo, como sou já um homem e tenho braço bastante robusto para ganhar o pão da existência, não devo por mais tempo aceitar criminosamente a caridade que me trouxe até aqui e que pode fazer falta a outro desgraçado como eu. Paulo, disse o padre Felipe, fundamente comovido, és ainda muito novo para te preocupares com assuntos que, por enquanto, devem permanecer envoltos no véu do mistério que os encobre aos teus e aos meus olhos. Eu nada te posso dizer, filho. É então a caridade de vossa reverendíssima e de Madre Paula que eu devo o pão que até agora me tem alimentado, não é assim? Perguntou o mancebo, extraordinariamente comovido e pálido. Não. Não, atalhou Padre Felipe. Eu recebi de um meu superior, a quem assisti nos últimos instantes, o encargo de velar por ti e de aplicar as despesas da tua sustentação e educação à quantia que mensalmente me é enviada por pessoa que desconheço e que já antes a enviava ao santo sacerdote que me legou este encargo. A mim nada me deves, meu filho, senão a grande estima que tenho por ti e o grande desejo que sinto de te ver conquistar uma posição digna e honrosa na sociedade. Paulo calou-se. As palavras do padre Felipe, repassadas de suavidade e doçura, impressionaram Enio profundamente. Estou então condenado, disse ele, passados instantes, a ignorar toda a vida o nome de meus pães? E de que te baleira o sabel? De que me baleira? Valer-me-ia de não ter que corar diante de quem me interrogar a esse respeito. Valer-me-ia de não ter que recuar envergonhado e confundido diante de uma família honesta que, antes de me admitir como filho em seu seio, terá que perguntar-me o nome de meus pães. Valer-me-ia, enfim, de não me encontrar nesta horrorosa situação de não saber quem sou, se o portador legal de um nome honrado, se o vil e abjecto fruto de uma ação indigna, de um amor bestial e criminoso. Ouvindo esta retumbante tirada do moço, o padre Filipe sorriu ainda amorável e observou-lhe: os tempos mudaram e com eles a orientação da sociedade moderna, meu Paulo. Já nenhum homem se impõe hoje pela família, pelas tradições dos seus antepassados, pelas chimericas e fantásticas ilusões de uma árvore genealógica, bracejando vergonhas e rebentões inúteis pelos séculos fora. Nenhum homem vale hoje pelo que valeram seus pães e seus avós. Hoje, cada um vale por si, pelos seus merecimentos próprios, pelas nobres qualidades do seu caráter, pelas brilhantes manifestações da sua inteligência. A tendência democrática dos nossos tempos de há muito que pôs de parte as falsas convenções de uma sociedade que se desmoronou, mas não pôs de parte, creio eu, os ditames da honra, retorquiu o mancebo. De certo. E alguém te impede de te afirmares sempre um homem honrado, Paulo? A honra está nos nossos atos, está no uso que fazemos das faculdades com que a natureza nos dotou, está na firmeza e altivez com que, através de todas as vicissitudes, cumprimos intemeratamente o nosso dever. Não está nos acasos do nascimento, nos brios de passados avoengos, nos apelidos pomposos dos que nos deram o ser. Faze, pois, por merecer a estima e o respeito dos teus concidadãos, Paulo, e não te preocupe a ideia de não saberes de quem vens. Basta que apenas conheças para onde vais e sigas sem tergiversar a linha do dever. O mancebo guardou silêncio por alguns instantes. É, pois, um mistério impenetrável meu nascimento? Mas com que direito se me oculta o nome de meus pães? Com que direito me condenam a esta luta permanente comigo mesmo, sem saber se o que me dão o devo receber como meu, se o devo considerar como uma esmola? Paulo. Por duas vezes já, desde que aqui entraste, proferiste a palavra esmola. As esmolas dão-se aos desgraçados, aos inválidos, aos que se encontram impossibilitados de, por esforço próprio, proverem aos meios de subsistência. Tu não estás nesse caso. Quando muito, ó que recebes de mão ignota que não precisas conhecer, é um adiantamento, uma de vida que contraes e que te será fácil solver, correspondendo dignamente às esperanças que em ti depositaram os que quiseram fazer-te um bom cidadão, um homem útil a ti e aos teus semelhantes. E sobre isto, meu amigo, creio que temos falado bastante. Dize-me, continuou o padre Filipe, tens ido visitar Madre Paula? Há mais de 15 dias que a não vejo. És ingrato, Paulo. A pobre senhora deve ter estranhado a falta da tua visita. Como é que podes esquecer assim por tanto tempo quem tantas provas de carinhoso afeto te tem dado? Padre, disse Paulo, ruborizado, eu não esqueço, nem poderei esquecer. Nunca quanto devo a essa bondosa e santa senhora, que tem tido para mim desvelos e ternuras de mãe. Na minha vida, porém, começam a surgir tão imprevistas luctas, incidentes de tal modo inquietadores, que não sei se deva perturbar com a minha presença o suave remanso daquela existência para mim tão cara. Luctas imprevistas, incidentes inquietadores, o que é isso, Paulo? Falha-me com franqueza, dize-me tudo, rapaz. O que é que te acontece de estranho e de ameaçador? Não te esqueças de que deves considerar-me o teu primeiro e mais sincero amigo, meu filho. Creio que tenho direito à tua confiança. Ou não. Respeito muito, meu padre, para vir importuná-lo com assuntos que lhe parecerão talvez pueris, bem sei. Negócios do coração. Temos amores no caso. São os primeiros rebates da virilidade no coração de um adolescente. Vamos. Quem é a tua Virgínia, meu Paulo? Perguntou jovialmente o sacerdote. A minha Virgínia, disse o mancebo, com entusiasmo, chama-se Beatriz. E não é menos formosa nem menos adorável do que a imortal inspiradora do Dante. Bravo! Exclamou rindo Padre Felipe. Temos, pois, em perspectiva uma comédia divina, para fazer confronto com a Divina Comédia, se não tivermos antes um drama extraordinário, até agora inédito na história dos sofrimentos humanos. O padre encarou-o gravemente. Fala serio, Paulo? Tão serio que me atrevi a vir interrogá-lo, Padre Felipe, sobre a história do meu nascimento. Ah! Era por isso que vinhas assim nessa anciã, pedir-me a chave do enigma da tua existência? Eu devia telefone adivinhado. Só as mulheres são curiosas por índole, não, não, atalhou Paulo. A mulher que eu amo ainda não me fez a menor pergunta que me dificultasse a resposta. Eu, porém, é que desejo saber quem sou para saber o que posso oferecer-lhe. Pois não é suficiente o coração do homem que ama para a mulher amada? Padre, a mulher que eu amo não é livre e tem pai, que se julga com direito a intervir no seu destino e a impedir que sua filha busque a aliança de um homem de origem desconhecida. Foi essa menina quem te o disse? Disse-me ou a minha própria razão? Queres um conselho, Paulo? Perguntou inopinadamente o padre Felipe. Os conselhos de vossa reverendíssima são para mim leis sabias e justas, que eu não posso deixar de acatar com respeito e gratidão que lhe devo. Pois bem, refreia os ímpetos da tua paixão por essa menina e busca, antes de tudo, fazer-te digno do seu amor. Já o sou. Pelos dotes do coração, concordo, mas não pela posição social alcançada. O primeiro que o pai dessa menina há de perguntar-te, quando souber que lhe pretendes a munda filha, é com que recursos contas para proporcionares à tua mulher a felicidade e o bem-estar a que ela tem direito. Quererá saber que posição é a tua, que profissão exerces ou de que meios de fortuna dispões para poderes dignamente apresentá-la na sociedade ao respeito e à consideração das pessoas de bem. É? Compreendes, meu Paulo, que a tais perguntas não se responde com uma certidão de batismo que nos dá a voz ilustres de quem não herdamos um palmo de terra onde cair mortos, nem com a reedição apaixonada dos mil juramentos de amor constante que enviamos à filha em perfumadas cartinhas que lá estão, em maço, amarradas com fita de seda. O mancebo não pôde deixar de sorrir a estas palavras do padre Felipe, que denunciavam um profundo conhecedor da arte do galanteio. Os pães não se contentam com tão pouco, exigem mais alguma coisa, continuou o sacerdote. Ora, esse mais alguma coisa é que está na tua mão oferecer LHO, Paulo. Conquista pelo estudo e pelo trabalho honesto uma posição que te nobilite aos olhos do mundo e engrandece-te a ti próprio, torna-te homem e, quando a tua consciência te disser que não és inferior à mulher que amas, o ai pediu-a, e não receis que o pai te não encontre bastante nobilitado para entrares na sua família. Mas o pai de Beatriz quer casá-la com outro, exclamou o mancebo, dando largas ao desespero que lhe ia na alma. O pai dessa menina sabe que ela te ama? Não sabe. É, pois, natural que, julgando o coração da filha desligado de qualquer afeição, pense em lhe proporcionar um enlace que lhe parece vantajoso. Todos os pais pensam no futuro de suas filhas e esse não o seria, se desdissesse da regra geral. Mas daí a violentar-lhe o coração e a impor-lhe à força um casamento que ela rejeita, uai, uma distância enorme. Se essa menina te ama sinceramente, como dizes, recusará o consórcio que o pai lhe proporciona, alegando o motivo que, para todos os pães, deve ser sagrado, a ausência absoluta de simpatia pelo noivo proposto. Se, pelo contrário, o sentimento que diz nutrir por ti não é tão vivo e intenso que lhe permita a recusa, casar-se-á, é? Com o fato só tu tens a lucrar, pois que assim te livras do escolho de vires a possuir por companheira uma criatura incapaz de corresponder às nobres aspirações da tua alma. Não creio, pois, que isso seja contrariedade de maior, que te dê motivos para os sobressaltos e inquietações que revelas. Vai visitar Madre Paula, meu rapaz. Conta-lhe os segredos da tua alma, nada lhe ocultes, e verás como nas. Suas palavras e conselhos rés de encontrar o sossego e quietação que precisas. Isto não é desviar de mim o encargo de te guiar e dirigir no acidentado caminho a que o coração te propele, acrescentou o padre, mais é que as mulheres, em questões do coração, têm mais autoridade, são mais profundamente conhecedoras da misteriosa ciência do sentimento alheio, e têm sobretudo um poder de persuasão que a nós outros os homens nos falece. Procura Madre Paula, conta-lhe tudo. Escuta as suas palavras e verás que rés de sentir-te bem, meu filho. Procurá-o aí, disse Paulo, mas creio bem que não poderá aconselhar-me melhor do que vossa reverendíssima acaba de o fazer nem. As palavras da santa e virtuosa senhora poderão trazer mais funda ao meu espírito a convicção que vossa reverendíssima me deu de que preciso engrandecer-me, fazer-me homem para conquistar a posse da mulher que amo, folgo de ver que compreendeste bem o intuito das minhas palavras. Paulo. Crê que ninguém mais do que eu deseja a tua felicidade e o teu bem-estar. Se fosses meu filho, não te aconselharia de modo diferente. Nem desejaria com mais ardor ver-te ascender a uma posição culminante. Disso podes estar certo. Trabalharei e empregarei todos os esforços para realizar os desejos de vossa reverendíssima, que são também os meus. E consegui o res, porque és inteligente, és enérgico, e revelas nobreza de caráter. Com tais predicados, só não alcança uma posição distinta na sociedade quem não quer. Agora, reanimado pela esperança que as palavras do padre Filipe lhe incutiram, o mancebo despediu-se do seu protetor, mais que nunca resolvido a encetar a luta pela vida e pelo triunfo completo das nobres aspirações do seu amoroso coração de rapaz.